Após liberação da vacina da Pfizer para adolescentes, Ministério da Saúde diz que prioridade é população acima de 18 anos. Anvisa discute ampliação do prazo de validade da vacina da Janssen, que chega ao Brasil na próxima semana. E o país é eleito para vaga rotativa no Conselho de Segurança da ONU após 11 anos.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco em Porto Alegre, com temperatura de 13 graus. Após a liberação da vacina da Pfizer para adolescentes pela Anvisa, o governo federal informou que a vacinação contra o coronavírus para o público a partir de 12 anos será debatida na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. De acordo com nota da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, a prioridade neste momento é vacinar por completo os grupos prioritários estipulados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid e toda a população acima de 18 anos. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul informou que segue todas as orientações do Ministério em relação à inclusão de novos grupos e ao planejamento da imunização. A vacinação dos adolescentes com doses da Pfizer será tema de uma reunião com os representantes dos municípios da Comissão Intergestores Bipartite.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
O fluxo de veículos diminuiu, mas ainda tem lentidão em alguns pontos de Porto Alegre. A Avenida Bento Gonçalves tem tráfego mais lento na região do bairro Agronomia, no sentido centro-bairro, inclusive gerando reflexos para os motoristas que estão próximo a Antônio de Carvalho. Na Protásio Alves, trânsito ainda um pouco mais intenso a partir da Manuel Elias, em direção à Estrada Caminho do Meio. Além disso, tem muito congestionamento na Bernardino Silveira Amorim. Trânsito mais lento na região em direção a Bernardino Silveira Pastoriza. Não há informação de acidente na região. Na BR-116, o fluxo de veículos já diminuiu e não há transtornos no Vale dos Sinos. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 11 em Santa Maria e em Rio Grande, 9 graus em Caxias do Sul e 8 em Pelotas. O final de semana será de tempo seco com frio no Rio Grande do Sul. As mínimas neste sábado ficam em torno de 0 grau em cidades da Serra, do Sul e do Norte, com possibilidade de mínima negativa em São José dos Ausentes. À tarde, os termômetros não sobem muito e não passam de 22 graus em Novo Tiradentes, no Norte Gaúcho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu nesta tarde com a farmacêutica Janssen para discutir o pedido de extensão do prazo de validade da sua vacina contra a Covid-19. Atualmente, o prazo de validade aprovado pela Anvisa é de 3 meses. A proposta da empresa é ampliar para 4 meses e meio. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou essa extensão na quinta-feira. A diretoria colegiada da Anvisa vai se reunir já na próxima semana para decidir sobre o pedido da farmacêutica. O Brasil recebe na semana que vem um lote com 3 milhões da vacina da Janssen, de dose única, que tem prazo de validade até 27 de junho. Por isso, elas deverão ser distribuídas e aplicadas em um prazo entre 10 a 14 dias. Ao todo, o país adquiriu 38 milhões de ampolas junto à farmacêutica. A data de entrega da maior parte está prevista para o terceiro e quarto trimestre deste ano. A chefe da Divisão Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, afirmou nesta tarde que as 171 mil doses da vacina da Janssen serão distribuídas para todos os 497 municípios gaúchos. A carga deve chegar na terça-feira. O fato de ser dose única não muda a destinação pactuada para todas as vacinas que estão chegando ao estado. O imunizante será destinado a completar a aplicação em pessoas com deficiência permanente, em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e trabalhadores da educação, além de começar a vacinação por faixa etária. Ainda nesta edição, Ministério Público recomenda ao Governo do Estado projeto para melhorar fiscalização de empresas privadas de segurança após morte em hipermercado de Porto Alegre. Justiça nega a retomada dos serviços de coleta de lixo por terceirizada na capital.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A justiça negou o pedido da BA Meio Ambiente para retomar a execução dos trabalhos de coleta de lixo domiciliar em Porto Alegre. A empresa pedia a anulação do ato administrativo que suspendeu o contrato firmado com o município. A prefeitura tomou essa decisão após paralisação das atividades de trabalhadores da empresa. A coleta passou a ser feita por equipes e caminhões próprios do município e deve ser normalizada amanhã. A empresa tem até o dia 24 de junho para apresentar à defesa administrativa a suspensão do contrato. E o grupo de investigação da RBS identificou dívidas e processos criminais que a empresa BA Meio Ambiente responde.
A BA Meio Ambiente acumula irregularidades administrativas durante a execução do contrato junto à Prefeitura de Porto Alegre. Desde a vigência do contrato até o início de maio, foram aplicadas 275 sanções, o que corresponde a 10 advertências e 260 multas, no valor que, somado, chega a R$2,5 milhões. São casos de recolhimento de materiais indevidos, não disponibilizar equipamentos necessários aos coletores de resíduos, realizar o serviço fora do horário previsto, entre outros. A multa de maior valor é por coletar resíduos não autorizados, que supera R$500 mil, aplicada em 2018. Os dados foram obtidos pelo grupo de investigação da RBS. Em 2015, a Rádio Gaúcha revelou um esquema em que a empresa coletava restos de obra, o que não está previsto em contrato, para que os caminhões pesassem mais e, consequentemente, recebessem mais, já que o pagamento é por peso do produto recolhido. A empresa está com o contrato suspenso. Procurada, não quis se manifestar. Para a Rádio Gaúcha, com a colaboração de Humberto Treze e Adriana Irion, Eduardo Matos.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 13 graus, 8 horas 7 minutos. O Ministério Público recomendou que o governo do estado elabore e encaminhe à Assembleia Legislativa um projeto de lei que regulamente a atividade de prestação de serviço de segurança privada. A recomendação decorre de um inquérito civil instaurado após a morte de João Alberto Freitas, que foi espancado por seguranças no Carrefour da Zona Norte da capital em novembro do ano passado. A legislação nacional que regula a prestação deste serviço para instituições financeiras e de transporte de valores não se estende a supermercados, por exemplo. O governo do estado informou que está avaliando a recomendação. O Carrefour não vai se manifestar. A reportagem da Gaúcha tenta a posição do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do estado. O Brasil foi eleito nesta sexta-feira membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU e retorna ao órgão após 11 anos. As vagas são definidas por áreas geográficas a cada 2 anos. O país era o único candidato do grupo que engloba a América Latina e o Caribe. Há uma tradição desde 2006 de não haver competição para a candidatura nesse grupo, com um rodízio de países. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 nações com direito a voto. Apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes e têm poder de veto. Os outros 10 assentos são temporários e os países são eleitos para ocupá-los de forma rotativa em mandatos de 2 anos. Em instantes, alvos de pedidos de quebra de sigilo recorrem ao Supremo para reverter requerimentos da CPI da Covid.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Brasil registrou 2.216 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. O total de mortes pela doença é de 484.235 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira foram registrados 85.149 novos casos de Covid-19. O total de infecções chegou a 17.296.118. O percentual de recuperados é de 90%, de acordo com o Ministério. No Rio Grande do Sul, o total de mortes por Covid desde o início da pandemia é de 29.484. A CPI da Covid ouviu hoje a microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Majerovitch, que apontaram consequências graves do chamado tratamento precoce contra a doença e de outras medidas defendidas pelo Palácio do Planalto e que contrariam evidências científicas. Os dois especialistas reforçaram que a cloroquina não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Aliados do governo mostraram dados de quem tomou o medicamento e se recuperou da doença. Para os especialistas, porém, a correlação não significa que a cura foi efeito do remédio. Alguns dos alvos dos requerimentos de quebra de sigilo aprovados pela CPI acionaram o Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão dos senadores e manter a restrição de acesso aos seus dados telefônicos e telemáticos. Até essa sexta-feira, o Supremo recebeu mandados de segurança do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, de dois secretários do Ministério da Saúde e de um ex-assessor especial da pasta. Com as quebras de sigilos, a comissão busca obter detalhes das negociações sobre a aquisição de vacinas e as conversas entre um suposto gabinete paralelo que teria assessorado o governo federal.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.